e paz pro coração. Que deixa a vida vazia, manda embora a agonia, e que é dona do meu coração. É você, é você. E pra falar do amor de verdade, começa pela melhor metade.
Viva Notícias, a notícia na medida certa.
São 7 horas e 12 minutos, vamos falar de bola. Começamos com os jogos de sábado pela Série A. O Remo derrotou o Botafogo de virada por 2-1 no Nilton Santos e conquistou a sua primeira vitória fora de casa neste Brasileirão.
E o Vitória dominou o Coritiba do início ao fim e venceu o jogo disputado por 4-1 no Barradão pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Eu apresentei agora há pouco a Débora Mussi, que está conosco, que vai falar um pouquinho como é que foi essa derrota do Coritiba. O Coritiba vinha bem, vinha embalado com as vitórias aqui no Couto Pereira, mas se deu mal fora de casa, né, Débora?
Bom dia. Se deu mal, bom dia. Mais uma derrota do Coritiba, né? Já é a segunda seguida. O Coxa vem oscilando nesses últimos jogos. Nos últimos 5 jogos foram 2 derrotas, 2 empates e apenas 1 vitória. Então essa oscilação tem atrapalhado o Coritiba na tabela de classificação. Já começa a perder posições na tabela, está em 8. Já configurou ali o G4, o G5 da tabela de classificação, mas o grande problema do Coritiba nas últimas rodadas tem sido as expulsões, porque desses 14 jogos até aqui pelo Brasileirão, o Coritiba teve 6 expulsões, e essas expulsões acabam, claro, prejudicando o time dentro de campo, né? Depois da expulsão do Thiago nesse jogo contra o Vitória, o Coritiba acabou perdendo muito da força ofensiva, então acabou se perdendo em campo e sofrendo essa goleada expressiva, né? 4-1 é muito complicado, principalmente numa competição de pontos corridos. Então é um problema que o Coritiba precisa ajustar urgentemente, porque inclusive no próximo jogo, né, contra o Internacional, que é um time que está embalado, venceu o Fluminense nessa rodada, o Coritiba já vai ter alguns desfalques importantes. Então, se vacilar e acabar tendo outro jogador expulso, pode se complicar ainda mais, e depois que, né, vem numa sequência aí de derrotas, fica mais difícil também, até pela questão da pressão, conseguir recuperar a boa qualidade ali, a ofensividade e o bom desempenho no campeonato.
Coxa Internacional aqui, no Couto Pereira?
Isso, Couto Pereira no sábado, 4 horas
Bacana.
Da tarde.
Bacana. Bom, seguindo aqui com a rodada, um clássico movimentado sem vencedor. Resume essa frase, o Palmeiras e Santos que empataram em 1-1 em um duelo disputado na Arena Palmeirense.
E em jogo marcado por expulsões, Atlético e Grêmio ficaram no empate em 0-0 na Arena da Baixada.
Esse resultado também não foi muito bom para o Atlético. O Atlético esperava mais por jogar em casa, né, Débora?
É verdade, o Atlético, se tivesse vencido, teria dado um salto na tabela, tá bem, né, tá em quinto ali na tabela de classificação, tem 23 pontos, mas tem oscilado bastante, de qualquer forma, né, um 0-0 geralmente retrata um jogo truncado, e foi exatamente isso que aconteceu. As duas equipes se fecharam ali para tentar evitar o gol, conseguiram, né, alcançar o objetivo, mas de qualquer forma é ruim para os dois times. O Grêmio também precisava muito dessa vitória. E claro, o jogador de destaque ali do Atlético Paranaense, o Viveiros, foi muito bem marcado o tempo todo, então mal conseguiu jogar. E o Atlético teve, inclusive, um jogador expulso aos 31 minutos, né, o Esquivel, que acabou fazendo bastante falta ali durante
o jogo. Deu polêmica essa expulsão, inclusive.
Deu polêmica, foi um bafafá todo ali durante todo o jogo. No segundo tempo, o Grêmio também teve um jogador expulso, então os dois times acabaram ficando ali com 10 jogadores, né, de cada lado. Mas foi um jogo bastante truncado ali, eu acho que o resultado reflete bastante o que foi o jogo.
Agora, o fator arena, infelizmente, não tem sido aquele fator primordial para o Atlético Paranaense. O Atlético não tem se dado bem na arena, né?
Pois é, curioso, né? Até justamente também por ter o gramado sintético, né? Muitos jogadores de times adversários em coletivas, a gente vê falando que o Atlético tem vantagem, né? Por estar acostumado a atuar no gramado sintético, mas a gente vê na prática que nem sempre é assim, e o Atlético tem apresentado bastante oscilação na arena mesmo.
Bacana. Falando de outro Atlético, semana turbulenta no Atlético Mineiro, marcada aí pela saída do ídolo Hulk, terminou com uma resposta positiva do time, que aplicou 3-1 no arquirrival Cruzeiro em um Mineirão com maioria da torcida celeste.
Meu coração doeu domingo, viu? Mirassol bateu o Corinthians pelo placar de 2-1 no estádio Maião, rapaz.
Tudo normal, mas não esquenta a cabeça, tá?
Mas é que
dentro do previsto.
Mirassol, meu amigo, no interior de São Paulo é o time mais encrenqueiro, entre aspas, né? No jogo ali que existe, os caras são bons, viu?
São Paulo e Bahia empataram em 2-2 em jogo movimentado no estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.
E aos 51 minutos do segundo tempo, o Vasco chegou ao empate com o Flamengo em partida que terminou com placar de 2-2 no Maracanã.
O Red Bull Bragantino venceu a Chapecoense por 2-1 de virada, jogo lá na Arena Condá.
E o Internacional venceu o Fluminense por 2-0 na noite de ontem, domingão, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Para terminar aqui, o Paraná Clube derrotou o Toledo por 2-0 ontem, no 14 de dezembro, pela ida das quartas de final da segundona do Campeonato Paranaense. Nós tivemos um gol relâmpago, né? Com 2 minutos do primeiro tempo, o Paraná abriu o placar. Foi isso, né, Débora?
Foi isso mesmo, e nada melhor, né, do que um gol já no início do jogo, e foi bem isso que o Paraná fez. O Paraná encaminhou a classificação para a vaga, né, para as semifinais da divisão de acesso do Campeonato Paranaense, com essa vitória diante do Toledo. E no próximo domingo, no jogo da volta, a equipe do técnico tcheco pode até perder por um gol, que ainda assim se classificará para a próxima fase da competição estadual. Então, os paranistas estão em festa, né?
Mas não vai perder,
Eu também acho que não.
De jeito nenhum, não perde.
E o Toledo é um time tecnicamente muito inferior ao time do Paraná, né? Então, a gente espera, sim, uma vitória.
Boa. Sem dúvida nenhuma. A Débora volta conosco daqui a pouquinho falando também da seleção brasileira e da Copa do Mundo.
Agora, 7:18.
Temperatura de 15 graus.
Caiobá Notícias. A notícia na medida certa.
Você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você. A noite passada você veio me ver. A noite passada eu sonhei com você.
FM 721.
A notícia na medida certa.
E o sargento Rogério Knaip morreu no sábado após 20 dias internado em estado grave em Curitiba. Ele tinha sido baleado no dia 12 de abril em uma troca de tiros com um amigo de longa data, também policial militar, o cabo Antônio Carlos Mazepa. Ambos se conheciam há mais de 20 anos e essa situação repercutiu muito. Foi lá em São José dos Pinhais, né, Manzano?
Pois é, rapaz. O Mazepa foi atingido pelos tiros disparados por Knaip e morreu no local, em frente à própria casa, em São José dos Pinhais, ali na região metropolitana da capital.
A esposa do sargento contou ao corpo de bombeiros que os dois estavam juntos em um bar e depois foram para casa de Mazepa, lá no Afonso Pena. A confusão teria começado quando a esposa de Mazepa chamou a esposa de Knaip para conversar no quarto e contou que estava enfrentando problemas no casamento, dizendo inclusive que o marido era agressivo.
Segundo os bombeiros, Mazepa entrou no quarto com uma arma e perguntou o que estava sendo dito. Ao perceber a situação, o Knaip tentou intervir e os dois começaram a discutir. Em seguida, foram para a frente da casa, onde trocaram tiros.
O Mazepa foi baleado e morreu no local. O sargento foi atingido e levado ao hospital em estado grave. A mulher de um dos policiais também foi baleada, mas não correu risco de morte.
Agora 7h23, bom dia para você.
Notícias, a notícia na medida certa.
Marília Mendonça.
Não se diminua pra caber num coração que só tem espaço debaixo do tapete. Você não tem culpa se ela não chega um palmo à frente do nariz. Mas qualquer coisa eu tô na verdade eu sempre estive, só tô deixando você viver livre. Mas mesmo assim não quero ver você sofrer. Se ela não quiser, já tem quem vai querer, tá na sua frente. Que azar o meu e que sorte a dela. Eu amando você, você amando ela. Eu só quero você, você só quer conselho. Sua vida. Na verdade eu sempre estive, só tô deixando você viver livre. Mas mesmo assim não quero ver você sofrer. Se ela não quiser, já tem quem vai querer, tá na sua frente. Que azar o meu e que sorte a dela. Eu amando você, você amando ela. Eu só quero você, você só quer conselho. Por que será que ela te trata desse jeito? Que azar o meu e que sorte a dela. Eu amando você, você amando ela. Tenta lá, se não der certo, me avisa. Posso ser o segundo, o terceiro, sua vida. Eu tô lá, se não der certo, me avisa. Posso ser o segundo, terceiro, quarto amor da sua vida.
Caiu uma notícia, a notícia na medida certa.
E os motoristas que trafegam pela linha verde norte sentido Atuba devem redobrar a atenção e principalmente a paciência nos próximos dias. Desde a última sexta-feira, uma nova etapa de obras do Complexo Tarumã alterou o tráfego no trecho do viaduto sobre a Avenida Vitor Ferreira do Amaral.
Com apenas uma faixa sentido Atuba, a previsão é de represamento do fluxo de veículos e congestionamento, segundo a Prefeitura de Curitiba.
Com o desvio, os veículos que seguem pela pista central foram direcionados para apenas uma faixa do viaduto recentemente alargado. A mudança impacta diretamente o fluxo de veículos e a previsão é de que a fila de congestionamento chegue a aproximadamente 5 quilômetros, estendendo-se da Avenida Senador Salgado Filho até a Vitor Ferreira do Amaral, com picos de lentidão nos horários de maior movimento.
Agora 7:27.
Temperatura 15 graus.
Caioba Notícia, a notícia na medida certa.
Hora e vez do trânsito com a Nicole. Muito bom dia, Nicole.
Bom dia, Nick.
Oi, Manza. Oi, Irajá. Bom dia. Bom dia para o ouvinte da Caioba novamente. Uma ótima manhã a todos. Falo de contorno leste e contorno sul. O trânsito por lá já fica mais carregado, reflexo do alto fluxo de veículos. Motorista que segue sentido Cidade Industrial de Curitiba, sentido Rodovia do Café, já encontra lentidão próximo da Eduardo Pinto da Rocha, que se estende até o acesso da Avenida das Araucárias, ali no contorno sul. O trânsito é bem carregado nesse momento, mas não está valendo a pena o desvio por dentro do bairro. O trânsito por dentro dos bairros, Alto Boqueirão e Sítio Cercado, é bem intenso nesse momento e, portanto, não está valendo a pena. No sentido oposto, quem segue sentido São José dos Pinhais não encontra problemas. O trânsito é tranquilo em toda a extensão do contorno sul e do contorno leste nesse momento. No outono das mães, o Shopping Estação com R$600 em compras ganha a pelúcia da Capinista Aconchego. Regulamento em shoppingestacao.com.br. Continue no Caiobá Notícias, a notícia na medida certa.
A sua manhã é mais leve, mais animada e cheia de sucessos aqui na Caiobá FM.
A partir das 8 da manhã, você ouve Manhã Caiobá, uma mistura de muitos sucessos, prêmios e a sua participação.
Manhã Caiobá. Caiobá.
É verdade que o combo Casa Toda do Aliança voltou?
Sim, e olha só, na sala nós temos um sofá retrátil e reclinável e um painel ripado até o teto, além de uma mesa com 4 cadeiras.
E no quarto?
O quarto do casal todo projetado com box queen size e o quarto de solteiro com box solteiro, ambos com molas ensacadas.
E na cozinha?
A cozinha é toda projetada com 12 anos de garantia integrada com a lavanderia. E mais, armários todos projetados no banheiro.
Tudo isso deve custar uma nota, né?
Que nada, no combo Casa Toda, em 36 vezes de R$998 ao mês, leva tudo de uma vez.
Venha na Mega Loja da Pracinha do Novo Mundo e veja o combo montado. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir,
garanto e provo, ninguém vende por menos.
Caiobá FM 76, bom dia.
Caiobá FM. Caiobá FM. Você liga e é só sucesso. Caiobá Notícias. A notícia na medida certa.
E mais de 16 mil atendimentos foram registrados no final de semana no Paraná durante o plantão de regularização do Tribunal Regional Eleitoral. Foram pouco mais de 8 mil em cada um dos dois dias.
No sábado e domingo, o órgão atendeu um regime de plantão em 23 municípios que tem mais de 70 mil eleitores. O objetivo foi permitir que irregularidades com a Justiça Eleitoral fossem corrigidas dentro do prazo.
Neste ano, os eleitores têm até a próxima quarta-feira, dia 6, para tirarem o título, atualizarem os documentos ou solicitar mudança de domicílio eleitoral. Em caso de irregularidades, algumas penalidades estão previstas, como impedimento de emissão de passaporte e inscrição em concursos públicos. As eleições de 2026 têm o primeiro turno marcado para o dia 4 de outubro.
7:31.
Notícias, a notícia na medida certa.
Serena, I need you, I'll meet you somewhere now. You up now, I see you, I get you, take care now. Slow down, be cool,
tight, then lets me go. He loves me now, he loves me. He holds me tight, then lets me go. Soon as you leave me, we always lose connection. It's getting messy, I feel that your affection.
Vamos falar de seleção brasileira, a Copa do Mundo tá batendo a porta e a pergunta para Débora Mussi é a pergunta de milhões. Neymar vai jogar a Copa, Débora?
Ai, todo mundo me pergunta isso, gente.
Bom, só para começar, né, Manzano?
Não tem como fugir, né? Bom, o que vem preocupando muito a seleção brasileira ultimamente realmente é a lista de desfalques, né? E com a lista de desfalques acaba abrindo também a expectativa e aumentando a expectativa, né, em relação à convocação do Neymar. Porque a gente já tem alguns desfalques que estão confirmados, né? Que é o caso do Éder Militão e do Rodrigo, que estão cortados da Copa mesmo. Mas também tem outros jogadores aí que correm contra o tempo para conseguir se recuperar. É o caso do goleiro Alisson, do Rafinha, o Estevão, né, que também está tentando se recuperar a tempo. É muito difícil a situação do Estevão, mas ainda há uma luz no fim do túnel. E, claro, vem também agora esse questionamento em relação ao Neymar. O Neymar, ele não jogou o jogo desse fim de semana, né, pelo Campeonato Brasileiro. Ele tinha oportunidade de atuar no Clássico, mas acabou sendo poupado aí por questões musculares, questões físicas. O problema é que o Ancelotti já deixou muito claro, desde a chegada dele, de que os convocados só seriam convocados se estivessem 100% fisicamente. Nitidamente não é o caso do Neymar há um bom tempo, há alguns anos, inclusive. Só que o Neymar, ele faz diferença dentro de campo, né? Pela liderança, pela experiência, puxa a marcação, tem toda aquela questão envolvendo o Neymar. Só que ele tem só 4 jogos até a convocação para mostrar trabalho, para cavar essa convocação. Ele vai ter um jogo agora do Santos, né, contra o Recoleta pela Sul-Americana. Depois tem o Brasileirão. Os 2 últimos jogos são contra o Coritiba, um pela Copa do Brasil, o outro pelo Campeonato Brasileiro. Ou seja, restam apenas 4 jogos para o Neymar mostrar serviço e, quem sabe, conseguir conquistar aí o coração do Ancelotti para ser convocado para a Copa do Mundo.
Agora, a questão de desfalque não é um problema só da seleção brasileira. Outras seleções, mundo afora, também estão sofrendo esse mesmo dilema de terem jogadores sendo substituídos por conta de lesões. E temos aí, como você citou, a Conmebol, temos a Sul-Americana, a Champions, quer dizer, a bola continua rolando no mundo afora, né?
O calendário é maluco, né? Do Brasil especialmente, a gente tem jogos atrás de jogos, vários campeonatos acontecendo, o que acaba desgastando muito os jogadores. E como você disse, né, tem jogadores lesionados aí pelo mundo inteiro. A gente tem estrelas mundiais que estarão fora da Copa do Mundo, como o Lamine Yamal, que já foi confirmado, o Mbappé também, o Salah, o Modric. Então são grandes jogadores que todo mundo que gosta de futebol e gosta de assistir a Copa do Mundo queria ver em campo, mas infelizmente não teremos a presença desses jogadores, justamente por conta do calendário do futebol, né? As competições acontecendo, os jogadores acabam correndo muitos riscos e alguns se lesionando de uma forma que acaba não dando tempo de recuperar tempo aí para a Copa do Mundo.
Olha, eu tenho uma questão para fazer. O Neymar não está lesionado.
Não,
não.
Lesionado não.
Ele não está ainda 100% em forma física.
Sim.
Será que ele aguenta jogar pelo menos 45 minutos do segundo tempo, entrar de repente no banco e começar a jogar o segundo tempo ali pela seleção?
É, eu acho que a ideia é justamente essa. Se ele for convocado, é justamente para entrar e resolver. O Neymar não é aquele jogador que vai aguentar os 90 minutos em campo, que vai atuar ali durante todo jogo. Ele é um jogador que, se for convocado, ele chega para resolver. Então é aquele jogador que tá 0-0, o Brasil precisando marcar, o Ancelotti vai lá, coloca ele, substitui ele no segundo tempo para ele entrar e resolver, mas aguentar 90 minutos a gente já viu que não aguenta.
Perfeito.
Para fechar, a convocação sai quando?
Dia 18 de maio no Rio de Janeiro, lá no Museu do Amanhã, teremos o Ancelotti divulgando a lista, a tão esperada lista da convocação.
Duas semanas ainda pela frente.
Duas semaninhas para os jogadores mostrarem trabalho.
Bacana, Nação Caiobá é uma parceria com a Salgadinhos Milhopan. Sabor de bons momentos.
7h39, bom dia.
A notícia na medida certa.
Mariana Fagundes, cabe junto.
Você me deu um banho de ilusão, jogou água fria no meu coração, me levou além das nuvens, só não me avisou que eu ia cair no chão.
Dá vontade de te bloquear, te mandar pra aquele, pra você não me machucar, mas eu não posso nem quero evitar.
Então me usa, rasgue a minha blusa, beija minha nuca, pode morder.
Então me usa, rasgue a minha blusa, faz o que você sabe fazer.
Me dá prazer, yeah, yeah, já que é só isso que você sabe fazer.
Me dá prazer, yeah, já que é só isso que você sabe fazer.
Você não me machucar, mas eu não posso, eu nem quero evitar.
Então me usa, rasga minha blusa, beija minha nuca, pode morder.
Então me usa, rasga minha blusa, faz o que você sabe fazer.
Então me usa.
Thank you.
Caiobá FM 742.
Caiobá Notícia, a notícia na medida certa.
E Curitiba ganha a partir de amanhã, terça-feira, a primeira semana de museus da cidade. A programação montada pela prefeitura segue até quinta-feira, com foco na formação, no debate e também na aproximação do público com espaços de exposição presentes na capital.
O evento é aberto a qualquer pessoa interessada no tema. Participam também especialistas, gestores e pesquisadores da área. Além das conversas, a Semana dos Museus pretende incentivar a população a explorar tais espaços, desde nomes conhecidos como o Museu Oscar Niemeyer ou o Museu do Olho, até acervos menores como o do Museu Ucraniano de Curitiba.
Entre os itens que podem ser vistos está um esqueleto de orca e a única múmia egípcia verdadeira de corpo inteiro em exposição no Brasil. Outros são o bolo de casamento ucraniano, o crânio de um crocodilo pré-histórico e até um exemplar de um carro da Fórmula 1 pilotado por Emerson Fittipaldi.
7h43.
Caiobá Notícias, a notícia na medida certa.
Notícia na medida certa.
Curitiba e região metropolitana agora com tempo nublado, ainda garoando em alguns pontos, principalmente na região sul da capital paranaense. A temperatura de momento 13,1. Temos inclusive previsão de chuva para agora de manhã e a temperatura máxima hoje não deve passar dos 21 graus. 7h47, hora e vez do trânsito com a Nicole.
Agora eu falo de linha verde, tem trânsito bem carregado ali no trecho da linha verde norte entre o Jardim Botânico e o Trevo do Atuba. Quem segue sentido Trevo do Atuba agora encontra trânsito bem carregado ali no viaduto do Tarumã, reflexo das obras ali na região e de interdição parcial de pista. Mais de 1,5 km de congestionamento e não tem alternativa de desvio válida. Quem está na direção oposta, quem segue sentido Pinheirinho, encontra ainda mais fila, cerca de 3 km de lentidão, 4 km de lentidão agora, que começa antes ainda do hospital ali da região. Quem está no sentido centro de Curitiba pode usar como alternativa as vias por dentro do Bacacheri. O motorista vai ganhar tempo a partir ali do Trevo do Atuba. Do café da manhã ao jantar, a Aurora eu compro com certeza, pois não pode faltar na nossa mesa. Se tem Aurora, só melhora.
Você sabe o que é sucesso? Sucesso é aquilo que todo mundo quer ouvir.
Seja qualquer estilo ou idade, é a música que todo mundo gosta.
As melhores da Caiobá. As músicas mais tocadas e pedidas pelos ouvintes.
A partir das 7 da noite, aqui. Caiobá.
Venha para o Aliança e conheça o combo Casa Toda. Só 36 vezes de 998 ao mês para mobiliar a casa toda de uma vez. A Aliança tem tudo em móveis e, como dizia o seu Agir,
garanto e provo, ninguém vende por menos.
Caiobá FM 749, bom dia.
Caiobá FM. Você liga. A notícia na medida certa.
E a ponte de Guaratuba, no litoral do Paraná, foi liberada de forma definitiva para o tráfego de veículos ontem, domingo. Começou a abertura às 10 horas da manhã, feita após a passagem dos últimos atletas que participaram da Maratona Internacional.
O fluxo liberado nos dois sentidos deve aposentar o ferry boat, usado por mais de 60 anos para a travessia entre os dois lados da Baía de Guaratuba.
A nova estrutura, que recebeu o nome de Ponte da Vitória, foi inaugurada na última sexta-feira. Você acompanhou tudo aqui durante a programação da Caiobá. Ela será monitorada pelo Batalhão de Polícia Rodoviária, junto com o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, o DR.
Agora 7h50.
Temperatura 13 graus.
Caiobá Notícia, a notícia na medida certa.
Você me olhou, agora é minha amiga, acredito. Nunca acreditei em amor à primeira vista, até você aparecer, tornado e arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer, tornado, e quem diria que do carro agora até te dei meu som. E quem se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu, se visse hoje não acreditaria. Troquei o bar, agora é só sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou homem de família. E do nada ia arrancar minha cachaça com seu beijo de batom. Até você aparecer,
enturmado. Quem diria que do cara agora até tirei meu som.
Joga a mão pra cima, eu quero ver.
E quem me viu se visse hoje não acreditaria que o cachaceiro virou um homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu se visse hoje não acreditaria. Deixei o bar agora essa sorveteria. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro virou homem de família. Acreditaria que o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. E quem me viu se vestiu hoje na
Gustavo Lima, 7h53, bom dia.
Notícias, a notícia na medida certa.
E a partir desta segunda-feira, o dinheiro não será mais aceito como meio de pagamento para a confecção da segunda via do cartão de usuário do transporte público de Curitiba. A prefeitura alega que a medida pretende aprimorar e dar mais segurança durante a prestação do serviço nos postos de atendimento da URBIS.
O custo da segunda via do cartão de usuário do transporte público permanece em R$ 30,00, que é o equivalente a 5 passagens de ônibus em Curitiba. Pagamento pode ser feito com Pix ou cartões de crédito e débito. A primeira via do cartão transporte é gratuita.
Para agendar o atendimento em uma das unidades da URBIS, nas ruas da Cidadania, você pode acessar o site da Prefeitura ou o agendamento.online.curitiba.pr.gov.br. Também é possível buscar o serviço pelo URBIS Móvel, que faz atendimento por ordem de chegada.
E até o dia 28, o veículo recebe os usuários na rodoferroviária das 8h30 da manhã às 4h da tarde. O URBIS Móvel não vai operar nesta segunda-feira, dia 4, e terça-feira, dia 5. Na quinta, dia 7, o veículo estará no Santuário da Nossa Senhora de Guadalupe, no centro. Para confecção da segunda via do cartão de usuário do transporte público de Curitiba, é necessário levar um documento de identificação original com foto.
Agora a pergunta que fica, né? Será que todo mundo tem Pix, tem cartão para pagar esses R$ 30?
Pois é, cara. Fica, sabe que é complicado, não é verdade? Boa. 7h55.
Você acompanhou no programa de hoje, Tenente Coronel da Polícia Militar é preso tentando entrar no Brasil com mais de 300 ampolas de tirzepatida.
Morre policial militar que trocou tiros com um amigo no Paraná após discussão.
Curitiba ganha semana de museus.
TRE Paraná registra 8 mil atendimentos em plantão para regularização eleitoral.
Ponte de Guaratuba tem tráfego para carros liberado de forma definitiva.
Dinheiro deixa de ser o meio de pagamento em segunda via de cartão transporte.
7h55.
Caiobá Notícias. Previsão do tempo.
Tempo nublado na capital paranaense, temperatura de momento 13 graus. Previsão de chuva agora para o final da manhã em toda Curitiba e região metropolitana. Período da tarde, tempo permanece nublado com temperatura máxima chegando a 21 graus.
Perfeito, 7h56.
Eu volto na sequência da programação com mais informações e amanhã a partir das 7 da manhã no Caiobá Notícias. Mas você segue com o Manzano e com a Mica em uma entrevista especial no Manhã Caiobá.
7h56, chegando o sentido da vida.
Caiobá Notícias.
O sentido da vida, onde a história ganha alma.
Eu sou Camille de Leon, psicóloga, e hoje eu
quero contar uma história real. Mike Tyson foi um dos homens mais temidos do mundo. Dentro do ringue, ele não apenas vencia, ele dominava. Rápido, agressivo, imprevisível. As pessoas olhavam e viam força. Mas existe uma diferença que quase ninguém percebe. Força não é controle. E foi exatamente isso que aconteceu com ele. Tyson chegou ao topo muito jovem. Fama, dinheiro, reconhecimento, tudo ao mesmo tempo e rápido demais. Agora eu quero que você pare e pense. O que acontece quando alguém cresce mais rápido do que consegue sustentar? Quando a vida externa evolui, mas a estrutura interna não acompanha? A resposta é simples. A pessoa não sustenta e começa a perder. Não por falta de capacidade, mas por falta de domínio. Fora do ringue, Tyson não tinha controle. Decisões impulsivas, relacionamentos destruídos, dinheiro perdido. Ele reagia, mas não refletia. E isso não é sobre ele, é sobre o comportamento humano. Quantas vezes você já reagiu sem pensar? Quantas vezes você falou e depois percebeu que não deveria? Quantas decisões suas foram tomadas no impulso e você teve que lidar com as consequências depois? Porque aqui, este é o ponto. O que te prejudica não é a falta de capacidade, é a falta de domínio sobre você mesmo. Sobre o que você sente, sobre como você reage, sobre quando agir e quando parar. Tyson tinha força, mas não tinha direção. E força sem direção vira risco. Você pode conquistar e perder. Pode crescer e se sabotar. Pode chegar e não sustentar. E depois não entender por quê. Mas o motivo está ali. Você não aprendeu a se governar. E ninguém ensina isso claramente. As pessoas ensinam você a ganhar, a performar, a conquistar. Mas não ensinam você a lidar com o que sente. Com a frustração, com o impulso, com o excesso. E sem isso, qualquer crescimento vira instável. Agora eu quero trazer isso para você. Em quais áreas da sua vida você tem força, mas não tem controle? Você fala demais? Reage rápido? Decide no impulso? Se posiciona sem pensar e depois precisa lidar com o que fez? Porque é aqui que muita gente se perde. Não é por falta de capacidade, é por falta de domínio. E domínio não é força. É consciência, é perceber antes de agir, é parar quando precisa, é sustentar quando é difícil. Você está tentando controlar o mundo ou está aprendendo a se controlar? Porque é isso que define resultado. Sem controle interno, nenhuma conquista se mantém. Esse é o sentido da vida. Toda segunda e sexta, aqui na Caiobá FM.
Ótimo dia pra você. Você está na Rádio Caiobá FM 102.3 Curitiba, que é o Manzano te fazendo companhia.
Rádio Caiobá FM, você liga e é só
pra você ligado aqui em 102.3, começando mais uma manhã Caiobá, e ela tá aqui, minha parceira de trabalho, minha colega de trabalho, Mika Kamiguchi!
Oh, raio, ouvintes da Caiobá, bom dia, Manza! Bom Como dia. É que passou o final de semana?
Maravilhosamente bem, se melhorar, melhora.
Melhora no próximo final de semana pra gente já se programar, que é o quê?
É o quê?
Dia das Mães!
Ah, é verdade, né? Ô, filho desnaturado que sou eu.
Então, a gente preparou uma semana super especial de mães. A gente vai falar sobre esse assunto de maternidade aqui no Manhã Caiobá com várias entrevistas especiais. E hoje...
Diga.
Começamos a primeira entrevista especial de Semana das Mães falando sobre a chegada de um bebê na família, os preparativos, os medos, as dicas, os mitos, como é que uma enfermeira especialista em obstetrícia, neonatologia e pediatria. Recebo hoje a queridíssima Sandra Lima, que há mais de 21 anos está atuando na área materna infantil. Hoje ela atua como consultora de amamentação, especialista em furo humanizado e também dá curso de gestantes domiciliar, entre outros. Seja muito bem-vinda, Sandra!
Obrigada, bom dia Manzano, bom dia Mica, bom dia aos ouvintes, que prazer estar aqui, trazendo um pouquinho mais de informação para essas famílias que estão aí numa nova fase, né? À espera de um bebê ou já com um bebezinho.
Verdade. A Sandra, ela escolheu essa área de obstetrícia e neonatologia por qual motivo? Conta pra gente, Sandra.
Olha, Mica, eu entrei nessa área com 18 anos.
18 anos!
Nossa!
Eu ainda não tinha nem terminado meu curso técnico de enfermagem na época. E como a empolgação daquele, a primeira paixão, né, de maternidade, já consegui o segundo emprego em outra maternidade. Então, a primeira foi lá no Vitor Ferreira do Amaral, onde eu me encantei por esse mundo. Depois eu fui para a maternidade Alto Maracanã, em Colombo. Lá eu fiquei por mais de 17 anos. Então, assim, é paixão. E quando a paixão chega, o que, que você pensa? Vou me especializar nessa área. Me formei, fui fazer as minhas pós, sempre focado no materno infantil.
Mas
sempre.
Você acha que ela entrelaçou com o teu sonho de ser mãe? Ou não?
Eu acho que naquela época, nem tanto de ser mãe, mas sim no fato do cuidado. Cuidar de mulheres, cuidar de criança. Então, quando eu falei paixão à primeira vista, foi aquilo que eu fui apresentada.
Uhum.
Você que tá ouvindo a gente, que conhece alguma gravidinha, que tem alguém que está grávida na tua família, se a tua esposa tá, ou você que tá ouvindo a gente tá grávida, você sabe como é que funciona o curso de gestante? Você sabe como é preparar o ambiente para a chegada de um bebê? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes o Manza vai lembrar qual é o prêmio que tá valendo.
É prêmio mais que especial pra você que tá ligado, pra quem participar aqui do Manhã Caiobá, vai rolar na sexta-feira agora um super presentão, é uma fritadeira air fryer, que também é forno de 12, eu tô falando 12 litros,
eu
gente.
Não acredito que é aquela de última geração.
É, a ultimíssima geração, é linda demais, eu quero uma dessa pra mim, é uma fritadeira air fryer, que também é forno de 12 litros da Mondial, você faz aquela fritura deliciosa, sem óleo, mas também dá pra assar aquilo que você
assim,
quiser.
Eu sei que não é pra ficar dando coisa de cozinha pra mãe, mas nesse caso, nesse caso eu acho que vale a pena, viu?
Mas com certeza, manda sua pergunta aqui pra Sandra pelo 99917-1023. Fala seu nome, bairro e cidade e você participa com a gente aqui do Manhã Caiobá, que já começa com ela. Jennifer Lopes, On the Floor e Pitbull.
It's a new generation. Miss Worldwide. Party people in the club.
I'm loose, and everybody knows I get off the train. Baby, it's the truth. I'm like Inception, I play with your brains, so I don't sleep or snooze. I don't play no games, so don't get it confused, no, cause you will lose, yeah. Now pump it up and back it up like a Tonka truck, dale.
If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor.
Yeah.
to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor.
On an old school Chevy, 7-tray Donkey Donk. All I need is some vodka, some Chunky Conk, and watch a Chico get Donkey Conk. Baby, if you ready for things to get heavy, I get on the floor and act a fool if you let me. Lie. Don't believe me, just bet me. My name ain't Keith, but I see the way you sweat me. L.A., Miami, New York, say no more, get on the floor.
Toca tudo pra você.
Embaixador Matheus e Cauã. Gustavo Lima, vamos assim.
Deixei uma gaveta reservada pra guardar seus esquecidos. Quando você vai lá em casa, ou fico ouvindo seus áudios antigos de uma hora atrás, ou pouca que me traz paz.
Tá na hora de me apresentar pra sua família, ou vai ficar me escondendo na sua galeria? Eu não tô aqui pra te impressionar, mas é impressionante, cê fez eu amar.
Eu era um mala, dos porta-mala, disparador de alarme, abridor de lar. Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara. E era um me apresentar pra sua família, ou vai ficar me escondendo na tua galeria. Eu não tô aqui pra te impressionar, mas é impressionante, cê fez eu amar. Eu era o mala dos porta-mala, disparador de alarme, abridor de lata. Valia nada, sua batonzada na minha boca mudou esse cara. E era o mala